Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 13 de novembro. Hoje aqui na capital americana, 11 graus centígrados. A produção nesta hora e meia é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Zuber Altaed. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Mais de 400 mortes em tremor de terra na fronteira entre o Irão e o Iraque. Comandante das Forças Armadas do Zimbábue ameaça golpe de Estado. À nossa frente, hora e meia de emissão, a primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. A empresa espanhola terá pago milhões de dólares em comissões à Fundação Eduardo dos Santos por um contrato de mais de 500 milhões de dólares.
A investigação decorre desde abril deste ano e as autoridades espanholas querem saber o que aconteceu ao valor do contrato, já que o mercado nunca foi construído.
Situação dramática em Benguela, onde centenas de pacientes ficam sem hemodiálise e estão em risco de morrer.
O que nos resta da vida é nós, em vez de hemodiálise, vamos ter que comprar uma urna a cada um dos pacientes e irmos embora para nossas províncias dentro das urnas.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade. A primeira...
E começamos com o rescaldo do terremoto de ontem na fronteira entre o Irão e o Iraque. Até hoje, o número de vítimas ascende a pelo menos 402. O Departamento de Saúde iraniano lançou um alerta a solicitar com urgência a doação de sangue, uma vez que as unidades de reserva já não são suficientes para prestar o auxílio aos sobreviventes. Os feridos já ultrapassaram os 7 mil. A maioria dos mortos era residente na cidade de Sharpul el-Zahab, na província ocidental de Kermanshah, no Irão, que divide o Irão e o Iraque. Já no Iraque, onde foi localizado o epicentro, o tremor de terra causou 6 mortos na província de Solimania, no Kurdistão iraquiano.
O comandante das Forças Armadas do Zimbábue, o general Constantino Chiwenga, pediu hoje o fim imediato das depurações dentro do partido no poder, a ZANU-PF, e ameaçou uma intervenção militar caso a situação não se altere. Falando numa conferência com destacados dirigentes militares, Chiwenga disse que tem que parar de imediato a atual situação em que membros do partido que vieram da luta de libertação estão a ser alvo de uma depuração. O chefe das Forças Armadas do Zimbábue descreveu essas depurações como manobras traiçoeiras, acrescentando que os militares não hesitarão em intervir para o que disse ser defender a revolução. A declaração do general segue-se ao afastamento do cargo de vice-presidente de Emmerson Mnangagwa, que fugiu, entretanto, para a África do Sul. O general disse que as lutas internas dentro da ZANU-PF estão a afetar a economia do país, causando faltas graves de dinheiro e o aumento dos preços.
Pelo menos 10 pessoas morreram e 29 ficaram feridas após um ataque com granadas contra um bar na capital da República Centro-Africana, Bangui, onde decorria no sábado um concerto musical, disseram testemunhos do incidente à agência EFE. O ministro da Segurança Pública Centro-Africano, ao dar hoje conta do incidente, indicou que o número de vítimas é menor, revelando que se registaram 4 mortos e 20 feridos e de estar em curso uma investigação. Segundo a mesma agência, as testemunhas do incidente relataram que 2 motos-táxis com várias pessoas irromperam no local e lançaram granadas contra o público. Os agressores puseram-se em fuga após o ataque e estão ainda por identificar.
O presidente americano Donald Trump disse hoje ter realizado progressos significativos no domínio comercial durante a viagem de 12 dias realizada à Ásia, que considerou de muito positiva. Sem dar detalhes sobre os progressos conseguidos, Trump garantiu que vão além do que a imprensa pode imaginar, ao falar a jornalistas à margem da cimeira dos líderes da região África-Pacífico. Antes, o presidente tinha admitido que foram dados passos para negócios que podem chegar a 300 mil milhões de dólares. A visita do presidente americano termina nas Filipinas, depois de ter estado no Vietnã. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As autoridades espanholas descobriram que a empresa espanhola Mercasa pagou milhões de dólares em comissões à Fundação Eduardo dos Santos FESA, isto como parte de um projeto de construção de um mercado abastecedor de Luanda de 550 milhões de dólares. A comissão seria de 2%, pelo que a comissão seria mais de 11 milhões de dólares. Álvaro Lugero de Andrada.
O jornal El Mundo, que divulgou a notícia, disse, contudo, que essa comissão poderá ser menor do que esse montante, porque um contrato de quase 200 milhões foi cancelado. Nesse caso, o montante pago terá sido de 300 milhões de dólares, pelo que a comissão recebida pela Fundação de José Eduardo dos Santos terá sido de 6 milhões de dólares. A investigação decorre desde abril deste ano e as autoridades espanholas querem saber o que aconteceu ao valor do contrato, já que o mercado nunca foi construído. Correios eletrónicos trocados entre os investigadores indicam que foi paga uma comissão à FESA, segundo a Procuradoria Anticorrupção. O suposto mercado abastecedor de Luanda foi anunciado em 2013 pela ministra do Comércio Rosa Pacavira, mas não terá passado de uma remodelação de um espaço aberto no quilómetro 30, em Viana. Em fevereiro de 2016, o governador de Luanda anunciou que o espaço iria ser apenas requalificado. O desvio de fundos terá sido feito através de um intermediário que está em Angola, Guilherme Taveira Pinto, cuja casa, situada em Linda Velha, Oeiras, em Portugal, foi alvo de buscas em 2014, no âmbito de um outro caso de venda de armas de uma empresa espanhola a Angola, em que também foi intermediário e no qual desapareceram 110 milhões de dólares. Pinto, que tem contra ele um mandado internacional de detenção, está em Angola.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Conforme nós noticiamos oportunamente, a UNITA pediu, entretanto, a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito ao Fundo Soberano de Angola, administrado por Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Isto depois de ter sido revelado que alguns desses investimentos estão a ser feitos por uma companhia pertença de um sócio de Filomeno dos Santos que usufruiu dezenas de milhões de dólares em comissões. O fundo disse nada a ver de ilegal nos seus investimentos. E há quem diga que o pedido da UNITA se insere agora numa caça aos familiares de Eduardo dos Santos. Coque Mucuta.
Tolcito Sacala, porta-voz da UNITA, disse a Voz da América, não ser qualquer ato de perseguição aos filhos do antigo presidente.
Não, não um ato de perseguição. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelas atitudes que tomam, como neste caso, de respeito total. Pela própria lei da propriedade administrativa que existe no nosso país. Portanto, nós temos dito também que Angola tem boas leis, que foram aprovadas ao longo de todos estes anos, mas a sua aplicabilidade quase sempre seguiu uma linha orientadora política. Há que se inverter isto. Portanto, se você rouba, tem de ser responsabilizado criminalmente e o Estado tem instituições próprias que se responsabilizam sobre estas matérias.
Quem corrobora da mesma opinião é Walter Ferreira, membro da sociedade civil angolana. Mas Ferreira entende que a UNITA quer, com esta iniciativa, atrelar-se na campanha de luta contra a corrupção que está a ser levada a cabo pelo presidente da República, João Lourenço. Ferreira apela a UNITA a ter uma agenda parlamentar própria para não andar na cauda da política de João Lourenço.
Do ponto de vista político, a UNITA quer ter aqui um ganho mediático, né? Quer criar um facto político, mas eu vejo que a UNITA tem que ter uma agenda própria, né? Junto do Parlamento, tem que se focar numa dinâmica própria, porque isso é um sinal evidente das dinâmicas que o Presidente da República está a fazer. E a UNITA quer aproveitar as dinâmicas do Presidente da República, como diz, dos combates à corrupção, dos combates aos monopólios, portanto, de se moralizar a governação, quer trazer um dossiê, não é? É fundo soberano. O gestor é o filho do antigo Presidente da República, quer trazer um dossiê na praça pública, quer criar um facto político no espaço mediático.
Coque Mucuta, Voz da América.
Vamos agora falar de uma situação dramática. 220 pacientes com insuficiência renal crónica em tratamento nos centros de hemodiálise de Benguela e Lobito, correm risco de vida por falta de assistência desde a manhã de hoje, na sequência de uma greve de enfermeiros sem salários há 6 meses. Sem medicamentos, os centros sob gestão de uma entidade privada alertam para a iminência de morte dentro de 72 horas. Lamentam que o Estado não esteja a cumprir com as suas obrigações, conforme nos diz o João Marcos.
Há mais de um ano longe da Huila, sua terra natal, o cidadão Rui Rodrigues não fez a primeira de 3 sessões semanais de limpeza do sangue, uma vez que os aparelhos, os chamados rins artificiais, se encontravam fora de serviço.
O que nos resta da vida é nós, em vez de hemodiálise, vamos ter que comprar uma urna a cada um dos pacientes e irmos embora para as nossas províncias dentro das urnas. Porque se o governo tem dinheiro para fazer festas, tem dinheiro para todos os eventos que há no país, por que não tem dinheiro para pagar o pessoal que trabalha? Nós temos medicamentos aqui dentro que nós pacientes temos que apanhar na máquina. Medicamentos esses que já não há muito tempo. Não estamos a apanhar.
Por seu turno, Lourdes Freitas, familiar de um dos pacientes, mobilizava um grupo que pretendia chegar à sede do governo provincial de Benguela.
É para que resolvam o problema desta clínica e não matem 200 e tal pessoas que estão a fazer hemodiálise. Porque se querem acabar com os doentes, então que comecem já a trazer as urnas, a resolver o problema das famílias, porque nós vamos ir até as últimas consequências para ajudar a clínica.
Joana Colembe, que faz parte do grupo de enfermeiros grevistas, alerta para a existência de doentes com falta de ar.
Nem que for até o presidente, o João Lourenço, que possa tomar o caso, porque isto se trata de vida humana.
Há pacientes em situação, digamos, grave?
Sim, temos pacientes. Nesse momento temos pacientes aí no corredor. Então, um dos estão lá com dispneia, que é falta de ar, então precisa de hemodiálise. Nesse momento eles não podem atender enquanto não resolver a situação. A clínica está fechada. Creio que daqui a menos de 24 horas poderão surgir muitas mortes.
Preocupado também com a falta de meios, o nefrologista Alcides Tomás, diretor em exercício do Centro de Hemodiálise de Benguela, que existe há já 5 anos, reforça o apelo ao Ministério da Saúde com números impressionantes.
Se eu coloco o paciente em tratamento sem avaliar a qualidade da água, corro o risco de matar mais de 26 pacientes ao mesmo tempo. Daí a chamada da atenção às entidades superiores. Os doentes que estão aqui em hemodiálise, na sua imensa maioria, são doentes crônicos, desencadeados por doenças de base, hipertensão na sua maioria e diabetes.
A Voz da América não conseguiu obter a reação do diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Manuel Cabinda, de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João, e nós vamos com certeza continuar a seguir esta situação de perto. Mas continuamos a falar de saúde e agora no Namibe, onde o diretor provincial do setor, Franco Mufunda, explicou à Voz da América a falta de fundos com que lutam os hospitais. Ao mesmo tempo, disse que a situação poderia ser aliviada se os doentes fossem aos centros de saúde periféricos em vez de congestionarem os bancos de urgência dos principais hospitais. Franco Mufunda abordou também a questão do relacionamento dos enfermeiros com os pacientes. Armando Chicoca.
Respondendo às inquietações dos familiares e dos próprios pacientes que dizem estarem assolados por mau atendimento nos hospitais de Namibe, Franco Mufunda disse hoje à Voz da América:
nós devemos reconhecer aqui que, infelizmente, há muita gente ainda que foi para a saúde olhando o aspecto economicista, a procura de emprego. Sobretudo a classe de enfermagem, que tem a maior responsabilidade, porque o doente pertence ao enfermeiro, sendo que o médico é o tal gatekeeper, a porta de entrada nesse processo, mas na continuidade do enfermeiro. É nessa classe, infelizmente, também onde encontramos profissionais que não têm essa educação de base que devemos reconhecer, do berço, mas há mecanismos próprios, não é? A lei, o trabalho que nós recorremos, a própria ordem dos enfermeiros também tem fiscais, não é? Que devem proceder aplicando procedimentos administrativos e a população deve denunciar junto à Direção da Saúde com o nome do profissional. Podem, através da nossa página do Facebook, que é DPS Namibe, interagir conosco. A população tem que estar inclusa na própria gestão de saúde. Só assim que poderemos ultrapassar esses problemas.
Esclareceu, por outro lado, que há verbas, mas também há dificuldades.
Deixa-me dizer que cada hospital municipal recebe uma verba. cada direção municipal recebe uma verba. As direções provinciais de saúde também recebem verbas. Mas o pouco dinheiro que nós recebemos nem sequer nos dá aso para comprar, a nível do município, 2 kits de medicamentos. Não chega. Porque tem que suprir as necessidades de combustível, para a movimentação das ambulâncias, a questão da higienização ou higiene do próprio hospital, a alimentação dos doentes, enfim. Esse exercício, nesta fase, é extremamente complicado.
Diz que muitos cidadãos deixam os centros de saúde próximos das suas residências, nos bairros periféricos do Namibe, e congestionam os bancos de urgência dos principais hospitais da referência.
A lógica seria a primeira consulta ser realizada num posto de saúde, sob ao centro, ao hospital municipal, para poder referenciar o hospital provincial. Infelizmente não é assim. Todos querem ir ao banco de urgência do Hospital Angola Quimbanda. Todos. De modo que, por dia, nós estamos acima de 100 pessoas num banco de urgência. Fica complicado. Se fores ao Tomboa, nem se coloca a prima de seringas, nem luvas. Vai ao Camucuio, nem a cobrança de nada. Não se cobra nem análises clínicas, nem nada. Porque a procura é pouca. Os serviços. No Viré, ninguém cobra seringas, nem se pede nada. Apesar, portanto, dessa redução de verba, vai-se fazendo essa gestão neste momento. Não há cá estoura de algodão, luvas, seringas no Camucuio. Não se coloca nos municípios. Agora, o problema torna-se mais tónico aqui e pior ainda nos hospitais provinciais. Porque as pessoas não querem realizar consultas nos postos de saúde. Há avalanche nos hospitais provinciais.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O Sindicato Nacional dos Professores, o SIMPROF, ameaça retomar a greve, suspensa em meados deste ano, se o Governo não incluir as suas reivindicações no recém-aprovado plano intercalar em execução até março de 2018. O Venâncio Rodrigues diz-nos que a decisão foi tomada no último fim de semana pelo Conselho Nacional daquele sindicato, numa reunião realizada na cidade de Caxito, na província do Bengo. Venâncio.
Os professores filiados no SIMPROF suspenderam em maio último a greve nacional para permitir o diálogo com a entidade patronal à volta da aprovação do Estatuto da Carreira Docente, dos professores não universitários, assim como do Estatuto Remuneratório, visando a atualização das categorias. Os sindicalistas advertiram que, se o Executivo angolano, através do Ministério da Educação, não cumprir o que prometeu, a terceira fase da greve nacional poderá ser decretada a partir do início do próximo ano letivo 2018. O sindicato exige ainda do Executivo a implementação do subsídio de turno a partir do primeiro trimestre de 2018 e ainda do subsídio do pagamento das dívidas com o pessoal docente remanescentes em várias províncias. A secretária-geral do SIMPROF, Hermínia do Nascimento, resumiu para a Voz da América as principais conclusões do Conselho, afirmando que os professores exigiram também do Governo o fim das perseguições de que são alvos profissionais por parte dos governos provinciais. A responsável sindical disse que os professores estão abertos ao diálogo, mas que não se deixarão intimidar por quem quer que seja.
Que fechem as perseguições sem entregas desencadeadas por muitas direções e gabinetes provinciais da educação, sob orientação dos governadores provinciais, através das quais os professores sindicalistas são transferidos compulsivamente para zonas recôndidas e sem condições. Que seja reposto o processo de dedução da cota sindical dos filiados do SIMPRO na folha de salário, reativado compulsivamente em muitas províncias, sob orientação dos diretores provinciais da educação.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens de Moçambique e da Guiné-Bissau. De Moçambique, o turismo e a usurpação de terras de camponeses vai estar em foco. Na segunda meia hora, também, portanto, a Guiné-Bissau. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão está através das Rádio Pidjigiti e Rádio Capital. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook. E o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson felicitou hoje Angola pela celebração do seu Dia da Independência, no passado sábado, e referiu o que chamou de mudanças tremendas que aconteceram no país no último ano. Num comunicado, Tillerson disse que, e citamos, enquanto Angola trabalha para fortalecer a sua economia e trabalha pela segurança e democracia na sua casa e na região, os Estados Unidos são seus parceiros e amigos nestes esforços, enquanto abrimos um novo capítulo na nossa parceria estratégica. O aniversário da independência de Angola, desta vez, ficou marcado pelo facto de João Lourenço ter discursado pela primeira vez no aniversário da independência como chefe de Estado. O presidente disse estar ciente dos inúmeros obstáculos no caminho de Angola, mas disse que o país tem que reagir e mobilizar todas as energias para que esse cumprimento se efetive nos prazos definidos. Reafirmou também o seu compromisso com o combate à corrupção, algo que descreveu como a influência nefasta dos que apenas se preocupam em servir a si mesmo, descurando a necessidade da defesa do bem comum. Os partidos da oposição, esses, lamentaram a atual situação de Angola, conforme nos diz agora o Manuel José.
Raul Dando, vice-presidente da UNITO, o maior partido na oposição, diz que, passados 42 anos, os símbolos e as instituições nacionais continuam reféns de um único partido.
Ainda não temos um país, não temos uma democracia, não temos liberdades, não há muita diferença entre aquilo que o povo sofre hoje e aquilo que o povo sofria na era colonial. Naquela altura sofríamos as mãos dos portugueses, hoje sofremos as mãos dos nossos irmãos. E sofrer por sofrer não há diferença nenhuma. Nenhuma porrada é mais porrada do que outra porrada em função de quem dê essa porrada. Precisamos de trabalhar muito para podermos ter um país onde nos aceitemos mais também, onde nos toleremos mais também, onde se prioriza a cidadania em vez do militantismo tal como tem estado a acontecer.
O Lionel Gomes da KDCE diz que um grupo restrito de angolanos inverteu o verdadeiro objetivo que levou à independência nacional.
E é só olharmos à nossa volta, os antigos combatentes veteranos da pátria vivem uma miséria, estão numa indigência total, porque alguns, infelizmente, fizeram de Angola a sua própria lavra. Esqueceram-se que, quando partimos para a luta de libertação nacional, partimos para trazer a dignidade, a felicidade e o bem-estar dos angolanos. Portanto, incumbe a nós todos, enquanto cidadãos nacionais, fora das nossas camisolas político-partidárias, trabalhar para reverter a situação. Tudo olhar para o cidadão nacional na sua plenitude. Nunca um país se vai desenvolver se nós não tivermos a consciência de que o capital fundamental não são os petróleos. Não é o diamante, são os cidadãos.
Na mesma linha de pensamento, Benedito Daniel, presidente do PRS.
Em vez dos angolanos viverem a independência, os angolanos vivem constrangimentos. Não conseguem resolver os seus problemas básicos. Há falta de tudo. Falta de energia, falta de água, falta de emprego. E até mesmo as liberdades são restringidas. E achamos que temos que fazer ainda o melhor.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar em Itália, onde hoje um grande jogo em perspectiva, jogo de apuramento para o Mundial da Rússia em 2018. Falamos do Itália-Suécia. Na primeira mão, Suécia venceu por 1-0. Itália corre o risco de não se qualificar para o Mundial pela primeira vez desde 1958. Há que dizer que no jogo da primeira mão, os primeiros 45 minutos foram todos da Suécia. Parecia que a Itália estava a jogar para o empate ou sem forças. Na segunda parte, contudo, foi diferente. A Itália até teve um pouco de azar. Mas a Itália vai ter que jogar melhor, principalmente daquilo que fez nos primeiros 45 minutos. E claro está, a Suécia hoje vai defender. Vai ser interessante. Ontem, Croácia e Suíça qualificaram-se. A Suíça empatou em casa com a Irlanda do Norte. Passou, graças àquele controverso golo da primeira mão na Irlanda do Norte, em que venceu por 1-0. Croácia havia vencido a primeira mão por 4-1. É, ontem, na Grécia, foi um pouco de descanso. Amanhã há mais jogos de qualificação. Em África, Cabo Verde está em ação contra o Burkina Faso, mas é um jogo que já não conta para nada. Já sabemos quem são os 5 países africanos que vão ao Mundial. São a Nigéria, Egito, Marrocos, Tunísia e Senegal. Basquetebol americano, NBA, o Boston Celtics averbou ontem a sua 12ª vitória consecutiva ao derrotar o Toronto Raptors por 95-94. Boston está no topo da Conferência Leste, tem apenas 2 derrotas e é também a melhor equipa do campeonato. Outros resultados de ontem: Detroit 112, Miami Heat 103, Oklahoma 112, Dallas 99 e o Houston foi até a Indiana ganhar por 118-95. Na Conferência Oeste, o Houston está no topo com 11 jogos e 3 derrotas. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, estão logo a seguir. 10 vitórias, 3 derrotas. Quem vai mal é o vice-campeão, o Cleveland Cavaliers. Tem 6 vitórias e 7 derrotas. Vamos agora para Moçambique falar de um problema que, de certo modo, também acontece em Angola. Falamos da questão das terras de camponeses que têm que abandonar as suas lavras devido a projetos de desenvolvimento que muitos dizem não beneficiam essas mesmas populações. André Batista.
O responsável da organização Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais, Jeremias Munjani, reconheceu que as reclamações dos camponeses são generalizadas nas áreas de implementação dos megaprojetos em Moçambique, insistindo nas falhas das políticas estatais.
A pobreza, a precariedade tem que ser resolvida. Nós fomos já fazendo um levantamento, e a DECO já faz isso há algum tempo, e outras organizações. Em todas as regiões constatamos que a vida das pessoas piorou, quer dizer, o reassentamento, primeiro, é o forçado, não é um reassentamento consentido e acordado com as comunidades. É, já é um problema sério. Quer dizer que o reassentamento tem que ser consentido e tem que ser informado. Segundo, o reassentamento está a piorar a situação de pobreza das pessoas. Terceiro, quando estas comunidades levantam a sua voz, contestam e reivindicam que seja garantida a dignidade, muitas vezes o que acontece? As empresas e os próprios Estados mobilizam as forças policiais para maltratar estas pessoas.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar na segunda meia hora, uma reportagem mais alargada sobre esta questão das terras e dos projetos de desenvolvimento. Isso na segunda meia hora, onde vamos também falar dos problemas que afetam o turismo em Moçambique, entre outras e mais reportagens. Até ao início dessa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos continuar aqui com a música de Natália Imbruglia, Wrong Impression.
Calling out, calling out, having you wonder why I'm always alone when you're in my dreams. Calling out, calling out, having you wonder why you're finding it hard just looking at.
I want you, but I want.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África, deste 13 de novembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17h30, enquanto que em Cabo Verde são 16 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que a viagem de 12 dias pela Ásia resultou em progressos significativos no domínio comercial. Comandante das Forças Armadas do Zimbábue pede fim das depurações no partido no poder, o ZANU-PF. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Climane com a Nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade da Praia, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, estamos com a PGT e Capital FM, ambas na capital Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América tem o seu emissor local. Também pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Também pode nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, bastando procurar por VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Mariano Bartolomeu e tem na técnica o Elzuber Altayad. João Santa Rita, são neste momento aqui em Washington 12 horas e 32 minutos, momento para notícias.
O número de vítimas mortais resultantes do terremoto na fronteira do Irão e do Iraque ascende a pelo menos 402 vítimas mortais, há milhares de feridos. O Departamento de Saúde iraniano lançou um alerta a solicitar com urgência a doação de sangue, uma vez que as unidades de reserva não são suficientes para prestar auxílio aos sobreviventes. A maioria dos mortos é residente na cidade de Sarpol e Zahab, na província ocidental de Kermanshah, no Irão, que divide o Irão e o Iraque. Já no Iraque, onde foi localizado o epicentro, o tremor de terra causou 6 mortos na província de Soleimaniyah, no Kurdistão iraquiano.
O comandante das Forças Armadas do Zimbábue, o general Constantino Chiwenga, pediu hoje o fim imediato de depurações dentro do partido no poder, o ZANU-PF, e ameaçou uma intervenção militar caso a situação não se altere. Falando numa conferência com destacados dirigentes militares, Chiwenga disse que tem que parar de imediato a atual situação em que membros do partido que vieram da luta de libertação estão a ser alvo de uma depuração. O chefe das Forças Armadas do Zimbábue descreveu essas depurações como manobras traiçoeiras, acrescentando que os militares não hesitarão em intervir para defender a revolução. A declaração do general segue-se ao afastamento do cargo de vice-presidente Emerson Mnangagwa, que fugiu, entretanto, para a República da África do Sul. O general disse que as lutas internas dentro do partido ZANU-PF estão a afetar a economia do país, causando faltas graves de dinheiro e aumento de preços.
Pelo menos 10 pessoas morreram e 29 outras ficaram feridas após um ataque com granadas contra um bar na capital da República Centro-Africana, Bangui, onde decorria um concerto musical, disseram testemunhas do incidente à agência de notícias espanhola F. O ministro da Segurança Pública Centro-Africano, ao dar conta do incidente, indicou que o número de vítimas é menor, afirmando que se registaram 4 mortos e 20 feridos, adiantando estar em curso uma investigação. Testemunhas do incidente relataram que 2 mototáxis com várias pessoas irromperam no local e lançaram granadas contra o público que presenciava o espetáculo. Os agressores puseram-se em fuga e estão ainda por identificar.
O presidente americano Donald Trump disse hoje ter realizado progressos significativos no domínio comercial durante a viagem de 12 dias realizada à Ásia, que considerou muito positiva. Sem dar detalhes sobre os progressos conseguidos, Trump garantiu que vão além do que a imprensa pode imaginar ao falar a jornalistas à margem da cimeira dos líderes da região Ásia-Pacífico. Antes, o presidente tinha admitido que foram dados passos para negócios que podem chegar a 300 mil milhões de dólares. A visita do presidente americano termina nas Filipinas, depois de ter estado também no Vietnã. Antes, nos encontros com líderes da China, Japão e Coreia do Sul, Trump centralizou seu discurso na necessidade urgente de parar o programa nuclear da Coreia do Norte. Doze horas e 35 minutos aqui em Washington. Vamos agora às notícias de África. E começamos em Moçambique, com a indicação de que Américo Yemnil é o novo presidente da Assembleia Municipal de Nampula, que automaticamente assume a presidência interina. Ele foi eleito hoje, 13 de janeiro, ou melhor, 13 de novembro, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, na sequência do impedimento permanente de Manuel Tokova. Tokova, que está detido desde a semana passada por porte ilegal de arma, apresentou a sua renúncia àquele órgão, alegando problemas pessoais e familiares. Ele fora eleito em 2014, entanto que membro do Movimento Democrático de Moçambique, o partido MDM. Em menos de um mês no cargo, Tokova viu-se envolvido em polémica que, além do porte ilegal de arma, inclui a recondução de vereadores que haviam sido afastados pelo anterior presidente Mahamudu Amorano por envolvimento em corrupção. Amorano foi morto a 4 de outubro deste ano por desconhecidos. Foi na sequência da sua morte que Tokova, na qualidade de presidente da Assembleia Municipal, assumiu a presidência interina da terceira maior cidade de Moçambique. Yemnil era até a eleição chefe da bancada do MDM na Assembleia Municipal. Não foi o único candidato, tal como diz a Dina Sualehe, nossa correspondente em Nampula.
Havia também se candidatado Filomena Mutoropa, do Partido Humanitário de Moçambique. A Frelimo não se candidatou, alegando tratar-se de uma manobra do Movimento Democrático de Moçambique. E Yemnil vai gerir assuntos urgentes da autarquia até a tomada de posse do presidente, que será eleito a 24 de janeiro de 2018. Ele diz que está aberto a trabalhar com todos para o bem do município e dos munícipes.
Mostro a minha total abertura e ainda mais também as pessoas de boa fé que têm o interesse de ver este município a ir cada vez mais à frente.
O representante da tutela administrativa do Estado, Luiz Aristides, apelou ao novo presidente para seguir as leis. Diz:
deixar como recado ao novo presidente eleito é que ponha a máquina a funcionar devidamente e qualquer questão que aparecer como dúvida, não pode hesitar em consultar a tutela administrativa local, assim como a tutela administrativa central.
Entretanto, Manuel Tokova continua detido numa das celas da Polícia da República de Moçambique, em Nampula. Tal foi confirmado pelo porta-voz da Polícia, Zacarias Nakuti, que disse não ser verdade que Tokova terá pago a caução de 300 mil meticais para responder em liberdade. Nakuti disse que o caso já está nas mãos de instâncias judiciais. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
Moçambique tem condições para ser um destino turístico importante, mas há desafios que incluem infraestruturas e não só, tal como refere um estudo que Ramos Miguel apreciou.
A consultora britânica Euromonitor diz que a insegurança, a criminalidade e o elevado nível de doenças em Moçambique são os principais fatores que impedem um crescimento mais rápido do turismo, perdendo por isso para os vizinhos da região. Numa análise ao setor da aviação, viagens e turismo em Moçambique, aquela consultora afirma que, para além destes fatores, o país sofre também de uma forte volatilidade política e militar. Para Albino Mário, da Associação dos Operadores Turísticos de Moçambique, o país vive uma situação de paz relativa e isso pode não favorecer muito o setor do turismo.
Cria incertezas para este setor do turismo. E criando incertezas neste setor do turismo, então cria problemas para o emprego.
Mas para além desta questão, a consultora britânica considera que existem também problemas centrais como as infraestruturas e os serviços subdesenvolvidos, que são uma barreira ao desenvolvimento do mercado. Para o economista Eduardo Sengo, a questão das infraestruturas é crucial.
Há muitos projetos que adiaram, então atrasaram, porque tiveram que construir a infraestrutura.
Mas o governo, a ter atenção a essa questão da infraestrutura, também vai beneficiar as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm uma particularidade de não ter capacidade de fazer a sua própria infraestrutura. O capital que operam é muito baixo.
Para os analistas da consultora britânica, apesar do enorme potencial turístico de Moçambique, o elevado nível de doenças e a criminalidade fazem com que muitos turistas escolham países concorrentes como a África do Sul, o Zimbábue e a Tanzânia. Entretanto, o economista Luís Magasso é da opinião de que o turismo é a forma mais rápida de alterar o cenário de um país, sublinhando que quando Portugal entrou em crise, os portugueses pensaram qual era o caminho mais rápido de ir buscar o dinheiro e viram que era o turismo e, segundo ele, foi esse setor que salvou aquele país. Nós é que temos que ter a mesma inteligência de criar este tipo de oportunidade que pode salvar o nosso país, produzindo campanhas que possam mudar a imagem de turistas que são em países tranquilos, sem conflitos, sem problemas de infraestruturas e doenças imprevisíveis.
Podemos eleger, por exemplo, as Caraíbas como um destino turístico. As ilhas são um privilégio muito grande porque as ilhas estão isoladas do continente. Nós podemos isolar problemas nas ilhas. E muitos países fazem isso. A Tanzânia fez Zanzibar. E Zanzibar é uma fonte de receita impressionante para aquela economia, porque se podem isolar os problemas. Zanzibar tem fronteira. Então, é possível isolar esses problemas e transformar um país num destino turístico de eleição.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ainda nesta emissão, iremos à Guiné-Bissau para falar de uma conferência de bispos e também falaremos de Angola e da política americana. Entretanto, continuamos em Moçambique para dizer que camponeses que perderam terras por megaprojetos florestais, minerais e de gás nas regiões centro e norte do país alertam para o aumento da pobreza devido à usurpação de terras. Uma usurpação que deu lugar a megaprojetos florestais e também dos recursos minerais. A partir do centro de Moçambique, reporta André Batista.
Os camponeses das comunidades rurais de Manica, Sofala e Zambeza, no centro, e Nampula, no norte de Moçambique, largamente atingidos por megaprojetos reunidos no distrito de Nhamatanta, em Sofala, no terceiro encontro das comunidades rurais, produziram uma declaração de repúdio, de recuo de qualidade de suas vidas.
Moçambique, com destaque para os corredores logísticos de Nacala e Beira, assiste à implementação de programas, de projetos, de investimentos nas áreas de agricultura como foco para o agronegócio e plantação de florestas, mineração e gás, que geram conflitos das terras e alteração de modos de vida das comunidades rurais, desta feita concorrente para o agravamento da pobreza.
Os camponeses criticaram o modelo estatal de desenvolvimento assente no agronegócio e a elaboração de políticas e programas de desenvolvimento inadequados e sem consultas comunitárias democráticas, salientando que se deve priorizar a soberania alimentar. O responsável da organização Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais, Jeremias Monjane, reconheceu que as reclamações dos camponeses são generalizadas nas áreas de implementação dos megaprojetos em Moçambique, insistindo nas falhas das políticas estatais.
A pobreza, a precariedade tem que ser resolvida. Nós fomos já fazendo um levantamento, e a ADECO já faz isso há algum tempo, e outras organizações. Em todas as regiões constatamos que a vida das pessoas piorou, quer dizer, o reassentamento, primeiro, é o forçado, não é um reassentamento consentido e acordado com as comunidades. É, já é um problema sério. Quer dizer, o reassentamento tem que ser consentido e tem que ser informado. Segundo, o reassentamento está a piorar a situação de pobreza das pessoas. Terceiro, quando estas comunidades levantam a sua voz, contestam e reivindicam que seja garantida a dignidade, muitas vezes o que acontece? As empresas e os próprios Estados mobilizam as forças policiais para maltratar estas pessoas.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Bispos católicos da Guiné-Bissau, Senegal, Mauritânia e Cabo Verde reúnem na capital guinense para uma conferência episcopal no quadro da celebração do aniversário da Diocese de Bissau. A tensão política no país, reporta Lassana Kassamá, consta da agenda.
A crise política que arrasta na Guiné-Bissau há mais de 2 anos não vai ficar à margem das reflexões durante esta reunião. Uma conferência episcopal que junta os bispos de Cabo Verde, do Senegal, da Mauritânia e, claro, os da Guiné-Bissau. 6 dias para fortificar a sintonia entre as respectivas comunidades católicas por ocasião de mais um aniversário da Diocese de Bissau. As mensagens serão direcionadas na dimensão da fraternidade dos dirigentes políticos, baseada no espírito de renúncias e de humildade, sublinha o bispo do Mindelo, Cabo Verde, Ildo Fortes, para quem ainda é preciso lembrar que citamos, Deus é fonte de paz.
Deus é fonte da paz. E aquilo que nós todos desejamos é vivermos em harmonia. Que nós pudéssemos pôr toda a nossa carga espiritual ao serviço também da humanidade, ao serviço da sociedade. E isso não se faz sem humildade, não se faz sem renúncias. Então nós precisamos, de facto, de cultivar cada vez mais a dimensão de fraternidade dos líderes políticos. Pensássemos no bem das pessoas, porque isso ajuda a resolver muitas questões.
Era o bispo do Mindelo, Cabo Verde, presente em Bissau. Bissau que acolheu 13 bispos de alguns países da África Ocidental numa reunião para celebrar o aniversário da Diocese de Bissau e que, por outro lado, vai servir de reflexão sobre alguns problemas que afetam as respectivas comunidades religiosas e os países. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
As autoridades espanholas descobriram que a empresa Mercasa pagou milhões de dólares em comissões à Fundação Eduardo dos Santos, FESA, como parte de um projeto de construção do mercado abastecedor de Luanda, orçado em 550 milhões de dólares. A Espanha quer saber o que aconteceu a esse dinheiro, porque o mercado nunca foi construído. A comissão seria de 2%, o equivalente a 11 milhões de dólares americanos. Álvaro Lugero Andrade.
O jornal El Mundo, que divulgou a notícia, disse, contudo, que essa comissão poderá ser menor do que esse montante, porque um contrato de quase 200 milhões foi cancelado. Nesse caso, o montante pago terá sido de 300 milhões de dólares, pelo que a comissão recebida pela Fundação de José Eduardo dos Santos terá sido de 6 milhões de dólares. A investigação decorre desde abril deste ano e as autoridades espanholas querem saber o que aconteceu ao valor do contrato, já que o mercado nunca foi construído. Correios eletrónicos trocados entre os investigadores indicam que foi paga uma comissão à FESA, segundo a Procuradoria Anticorrupção. O suposto mercado abastecedor de Luanda foi anunciado em 2013 pela ministra do Comércio Rosa Pacavira, mas não terá passado de uma remodelação de um espaço aberto no quilómetro 30, em Viana. Em fevereiro de 2016, o governador de Luanda anunciou que o espaço iria ser apenas requalificado. O desvio de fundos terá sido feito através de um intermediário que está em Angola, Guilherme Taveira Pinto, cuja casa, situada em Linda Velha, Oeiras, em Portugal, foi alvo de buscas em 2014, no âmbito de um outro caso de venda de armas de uma empresa espanhola a Angola, em que também foi intermediário e no qual desapareceram 110 milhões de dólares. Pinto, que tem contra ele um mandado internacional de detenção, está em Angola.
O presidente americano Donald Trump e homólogos da região da Ásia-Pacífico discutiram nesta segunda-feira a cooperação entre os seus países nos domínios de segurança e comércio. Esta foi a última etapa da visita de Trump a 5 países da região em 12 dias, durante a qual ele disse ter realizado progressos significativos no domínio comercial. Antes, tinha estado no Vietnã, China, Coreia do Sul e Japão. Novamente, com este assunto, Álvaro Lugero Andrade.
As cimeiras anuais da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, são conhecidas pelo consenso e o discurso de harmonia regional, com pouca informação de interesse público. As notícias geralmente acontecem à margem das cimeiras, durante os encontros entre os presidentes e primeiros-ministros. O primeiro-ministro da Austrália, por exemplo, preferiu destacar valores comuns e o problema da Coreia do Norte.
We've got the same values and the same focus.
Nós temos os mesmos valores e o mesmo foco em garantir que o regime norte-coreano recapacite e interrompa a sua provocação imprudente e ameaças de conflito na nossa região. A paz e a estabilidade sustentaram a prosperidade de bilhões de pessoas ao longo de várias décadas e vamos trabalhar juntos para garantir a nossa manutenção, disse Malcolm Turnbull. Para reforçar essa posição, Um grande contingente militar que envolve 3 porta-aviões americanos estão em direção às águas do Pacífico Ocidental. Os navios serão acompanhados por elementos da Marinha Sul-Coreana e da Força de Autodefesa Marítima do Japão. Donald Trump diz que fará uma declaração importante sobre a Coreia do Norte e o comércio na quarta-feira, ao regressar à Casa Branca. Muitas coisas maravilhosas aconteceram para o nosso país e, penso eu, para o mundo. Muitos problemas foram resolvidos ou estão em processo de solução, sublinhou Trump. O presidente americano afirma que 300 mil milhões de dólares em vendas por parte de empresas americanas foram gerados durante a sua visita. Entretanto, sem dar detalhes, observadores indicam que grande parte desse montante deriva-se de memorandos de entendimento não vinculativos assinados na China e no Vietnã. Mas nem todos ficaram felizes em ver Trump e outros líderes em Manila, capital das Filipinas, que acolheu a cimeira dos líderes da região. Milhares de manifestantes entraram em confronto com a polícia anti-mutim, que respondeu com vários canhões de água e alarmes para manter os protestos fora do alcance dos delegados. Os manifestantes pediram que Trump deixasse a cidade e acusaram os Estados Unidos, antiga potência colonizadora, de apenas procurar guerras no exterior. Entretanto, os líderes da região Ásia-Pacífico chegaram a entendimento depois de muitos anos de debate. Eles decidiram negociar formalmente um código de conduta para o mar da China Meridional, um assunto em que há posições conflituantes entre vários países.
Os Estados Unidos participam na 23ª Conferência das Partes, COP23, da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Isto apesar do anúncio do presidente Donald Trump no sentido de abandonar os acordos climáticos de Paris. O Departamento de Estado diz que uma delegação dos Estados Unidos participa na conferência em Bona, na Alemanha. Hoje, numa declaração, o Departamento de Estado disse que os Estados Unidos continuam a fazer parte da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e participam nas negociações em curso ao abrigo da Convenção, bem como do Acordo de Paris, a fim de garantir condições equitativas que beneficiem e protegem os interesses americanos. O presidente Donald Trump anunciou em junho que os Estados Unidos deixarão o Acordo Climático de Paris, que obrigaria os Estados Unidos a reduzir as suas emissões globais de gases de efeito de estufa em pelo menos 26% até o ano 2025, em comparação com os níveis de 2005. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Rick Perry, e Scott Pruitt, chefe da Agência de Proteção do Ambiente, questionaram o quanto a atividade humana contribui para as mudanças climáticas. O drama do sufrágio presidencial na Libéria continua após o recente adiamento pelo Tribunal Supremo da segunda volta, a poucas horas antes da abertura das urnas. Este é um trabalho de James Bott, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Nos mais recentes acontecimentos, o candidato Jorge Weah desmentiu esta segunda-feira que pretendia o regresso à Libéria do antigo presidente condenado por crimes de guerra, Charles Taylor. Weah disse à Voz da América que as notícias sobre o regresso de Taylor eram propaganda e falsidade. O antigo investigador das Nações Unidas, Alan White, revelou à Voz da América que Weah, se for eleito, deseja o regresso de Taylor à Libéria. Isto é incrível, disse White, que alguém deseja o regresso de um criminoso de guerra, o que iria não apenas ameaçar a Libéria, como toda a região. O parceiro da lista do IA é a antiga esposa de Taylor, Jewel Howard Taylor, e White refere que ela tem afirmado abertamente em campanha desejar trazer as políticas do marido. O antigo presidente Taylor cumpre na Inglaterra uma sentença de 50 anos de cadeia, após ter sido considerado culpado por um tribunal especial da ONU de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, ao ajudar os rebeldes durante os 11 anos de guerra civil na Serra Leoa, que terminou em 2002. Os dois principais candidatos presidenciais, o antigo jogador de futebol Weah e o vice-presidente Joseph Boakai, deveriam ter participado a semana passada na segunda volta do sufrágio, mas o terceiro classificado, Charles Brunskin, apresentou uma queixa alegando fraude. O presidente do Supremo Tribunal considerou que a Comissão Eleitoral tinha agido errada e ilegalmente ao avançar com a segunda volta, quando existia uma queixa pendente sobre o sufrágio de outubro. A data para a segunda volta da votação ainda não foi marcada.
E agora, para toda a informação desportiva, convido o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar em Itália, onde hoje um grande jogo em perspectiva, jogo de apuramento para o Mundial da Rússia em 2018. Falamos do Itália-Suécia. Na primeira mão, Suécia venceu por 1-0. Itália corre o risco de não se qualificar para o Mundial pela primeira vez desde 1958. Há que dizer que no jogo da primeira mão, os primeiros 45 minutos foram todos da Suécia. Parecia que a Itália estava a jogar para o empate ou sem força. Na segunda parte, contudo, foi diferente. A Itália até teve um pouco de azar. Mas a Itália vai ter que jogar melhor, principalmente daquilo que fez nos primeiros 45 minutos. E claro está, a Suécia hoje vai defender. Vai ser interessante. Ontem, Croácia e Suíça qualificaram-se. A Suíça empatou em casa com a Irlanda do Norte. Passou graças àquele controverso golo da primeira mão na Irlanda do Norte, em que venceu por 1-0. Croácia havia vencido a primeira mão por 4-1. Ontem, na Grécia, foi um pouco de descanso. Amanhã há mais jogos de qualificação. Em África, Cabo Verde está em ação contra o Burkina Faso, mas é um jogo que já não conta para nada. Já sabemos quem são os 5 países africanos que vão ao Mundial. São a Nigéria, Egito, Marrocos, Tunísia e Senegal. Basquetebol americano, NBA, o Boston Celtics averbou ontem a sua 12ª vitória consecutiva ao derrotar o Toronto Raptors por 95-94. Boston está no topo da Conferência Leste, tem apenas 2 derrotas e é também a melhor equipa do campeonato. Outros resultados de ontem, Detroit 112, Miami Heat 103, Oklahoma 112, Dallas 99 e o Houston foi até a Indiana ganhar por 118-95. Na Conferência Oeste, o Houston está no topo com 11 jogos e 3 derrotas. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, estão logo a seguir. 10 vitórias, 3 derrotas. Quem vai mal é o vice-campeão, o Cleveland Cavaliers. Tem 6 vitórias e 7 derrotas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final desta segunda meia hora de emissão da Voz da América a partir de Washington, o resumo das principais notícias. O número de vítimas mortais resultante do terremoto na fronteira do Irão e Iraque, de magnitude 7,3 na escala de Richter, ascende a pelo menos 402 vítimas. O Departamento de Saúde iraniano lançou um alerta a solicitar com urgência doação de sangue, uma vez que as unidades de reserva não eram suficientes para prestar ajuda aos sobreviventes. A maioria dos mortos era residente na cidade de Sarpol el-Zahab, na província ocidental de Kermanshah, no Irão, que divide o Irão e o Iraque. O comandante das Forças Armadas do Zimbábue, o general Constantino Chiwenga, pediu hoje o fim imediato de depurações dentro do partido no poder, o ZANU-PF, e ameaçou uma intervenção militar caso a situação não se altere. Falando numa conferência com destacados militares, Chiwenga disse que tente parar de imediato a atual situação em que membros do partido que vieram da luta de libertação estão a ser alvo de uma depuração. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reúnem-se hoje na cidade russa de Sochi, o quarto encontro entre os dois dirigentes desde o início deste ano. O inesperado encontro de hoje foi organizado depois da Rússia ter sido forçada a adiar uma cimeira internacional para tentar resolver a guerra na Síria, devido a ameaças da Turquia de boicotar a reunião devido ao convite feito às forças curdas do Partido da União Democrática. A Turquia considera este grupo como sendo parte do Partido dos Trabalhadores Curdos, que há anos leva a cabo uma guerra pela autonomia contra as autoridades turcas. Assim, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina a partir daqui de Washington. Já está aqui connosco nos estúdios João Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Boa noite.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América, em português. Continuamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:34 aqui em Washington, lá fora, sendo nublado. Temperatura é de 9 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia. Presidente Donald Trump afirma ter feito progressos no domínio comercial. Os presidentes da Rússia e da Turquia reúnem-se em Sochi. 13 de novembro de 2017, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Arão Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As autoridades angolanas continuam a minimizar os efeitos da criminalidade na capital do país, onde os últimos dias foram marcados por vários casos que refletem o clima de insegurança, principalmente no período da noite. A onda de raptos e de assassinatos tem vindo a enlutar várias famílias angolanas um pouco por todo o país, e o caso mais recente foi a morte cruel de dois cidadãos, sendo que uma das vítimas foi a apresentadora da televisão pública de Angola, encontrada morta nos arredores de Luanda. Ainda assim, a Polícia Nacional garante que tem a situação controlada, não admitindo incapacidade e falta de meios operacionais para prevenir e reprimir a criminalidade violenta que não escolhe as suas vítimas. Num encontro promovido na última semana entre o Governo da Província de Luanda e o Ministro do Interior, os participantes em representação da sociedade civil apontaram várias preocupações, desde a deficiente iluminação pública, a ausência da presença policial nos arredores de Luanda, a pouca fiscalização e o controle da imigração ilegal como fatores que contribuem para a onda de criminalidade. Na mesma ocasião, o ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, defendeu mais investimento no policiamento de proximidade, principalmente no período da noite, para garantir a segurança da população e dar resposta às constantes reclamações dos cidadãos sobre assaltos na via pública e residências. o ministro do Interior, atirou-se contra as igrejas e denunciou que muitos crimes violentos que têm ocorrido em Angola, principalmente contra senhoras, são cometidos por cidadãos estrangeiros. O diretor do Comando Provincial de Luanda para a Ordem Pública aponta duas perspectivas para justificar a onda de criminalidade na capital do país. Em declarações à TV Zimbo, o subcomissário Mateus André afirmou que os dados estatísticos em posse da Polícia Nacional contrariam as informações segundo as quais as mulheres são as principais vítimas da criminalidade.
Tal como vai sendo dito e já foi dito aqui, a situação da criminalidade radica de fatores endógenos e exógenos. Eu defendo, por exemplo, uma teoria que diz que cada sociedade tem os criminosos que merece. Se nós recuarmos e refletirmos sobre essa teoria, teremos que começar para o núcleo familiar, a família. Que sociedade temos? Que nível de criminalidade temos? Então poderemos debater com alguma profundidade os problemas que nós, como nação, temos sobre a criminalidade, fundamentalmente na província de Luanda. E é verdade que as redes sociais, ou os porões, bem como os outros órgãos de informação, e mais fundamentalmente as redes sociais, hoje tornaram-se um meio de julgamento e de sentença. Por isso é que estamos hoje, por isso é que estamos aqui hoje a debater este tema. Por causa dessa situação toda que veio a respeito da infeliz, a jornalista Beatriz Fernandes e o jovem Jomance. Mais pela Beatriz Fernandes, infeliz, que por sinal até é minha amiga. Os dados estatísticos em posse da polícia contrariam de que as mulheres sejam as principais vítimas. Se nós recorrermos neste momento ao censo populacional que teve lugar no nosso país em 2014, as mulheres estão em maioria em relação aos homens. Portanto, cá em Luanda, o censo de 2017, Luanda está com 7.714.644 cidadãos. Destes, 3.787.626 cidadãos. Portanto, as mulheres estão em maioria. 3.927.018. Ainda bem que este debate está a ser trazido aqui. E eu trago dados estatísticos e veremos que as principais vítimas continuam sendo homens.
A alta patente do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional tem consciência de que o crescimento populacional que Luanda registra nos últimos meses não tem sido proporcional com o número de efetivos para uma cobertura efetiva em toda a extensão da capital do país.
Passamos para o dado seguinte, outros também números. O rácio cidadão-polícia. Internacionalmente, o rácio é 250 por cada polícia. Nós, por essa altura, estamos quase para 800 por polícia. São números que pecam por defeito, atendendo de que a demanda, o fluxo populacional, tende, paradoxalmente, sair das pequenas cidades para o grande centro urbano. Infelizmente, é o que está a acontecer. Luanda está a conhecer cada vez mais a chegada de muita e muita gente. Como não conseguimos chegar em todos os cantos, com os dados do rácio que eu já disse, a nossa estratégia atual é de gizar alguns programas de policiamento de proximidade. Ali onde a polícia não possa chegar, onde não pode chegar,
Entretanto, no passado mês de setembro, Luanda testemunhou também o assassinato de um dos filhos do deputado da UNITA, Joaquim Nafoya, cujo crime continua por esclarecer. O deputado não tem dúvidas em afirmar que existem em Angola esquadrões da morte, alguns dos quais devidamente organizados, e que atuam sobre a proteção de alguns membros do regime no poder.
Para dizer que, do meu ponto de vista, temos três tipos de crimes devidamente organizados. O primeiro é o tipo de crime que é dirigido pelos dirigentes que assaltaram os cofres do Estado, arrombaram os nossos dinheiros, enriqueceram-se. Isso vê-se agora a olhos nus e, como consequência, colocaram o país na miséria, criou uma crise económica sem precedentes, as empresas vão fechando, o desemprego vai aumentando e muitos cidadãos, muitos jovens, como recurso, então, recorrem à delinquência para poderem sobreviver. É o segundo elemento do crime organizado, do tipo de crimes que eu me referi logo em primeiro lugar, que é comandado por cidadãos que não têm meios de como sobreviver, que assaltam os outros cidadãos indefesos para poder satisfazer as suas necessidades, o que não é bom. O terceiro elemento, do meu ponto de vista, é o crime organizado pela própria Polícia Nacional, que tem esquadrões da morte com indivíduos devidamente organizados que, para além de assassinarem cidadãos por motivos políticos, quando não há motivos para o efeito, esses indivíduos também assaltam bancos, assaltam estabelecimentos comerciais e assaltam cidadãos normais. Esse é o grupo mais perigoso de delinquentes que pertencem à própria polícia. Portanto, e como a justiça não funciona, a impunidade é que impera mais, então os níveis atingem os contornos que todos nós sabemos. E quando as próprias autoridades aparecem, entendo eu que há gente de boa fé na Polícia Nacional, mas temos que nos convir que existem esquadrões da morte. Existe algum crime organizado? Existe.
Joaquim Nafoya revela algumas práticas da Polícia Nacional e apresenta como provas as circunstâncias da morte do seu filho.
Eu próprio também, se não estivesse atento, se não tivesse feito uma investigação paralela, tendo em conta alguma experiência que eu tenho, também a polícia já teria apresentado indivíduos quaisquer como sendo carrascos que mataram o meu filho. A polícia só não esclareceu este caso porque, primeiro, eu não permiti. Não vou permitir que a polícia apresente indivíduos inocentes, fabrique pessoas que vá nas cadeias, como tem feito às vezes, quando há um caso muito mediatizado, como aconteceu com o caso Frescura, pegam pessoas inocentes dentro das cadeias e apresentam. Não, porque as pessoas que mataram o meu filho são devidamente identificados. São indivíduos da polícia, foi uma operação bem montada, bem executada, com o envolvimento da esquadra da FUBU. questão. E a polícia sabe disto.
Mas o objetivo era só o seu filho ou visava um outro fim político?
Bom,
no seu entender,
eu gostaria que a polícia nos esclarecesse os motivos que levaram à morte do meu filho. Eu gostaria muito. Não gostaria de entrar em especulação, mas gostaria tanto que a polícia esclarecesse. Mas como constituímos uma equipa de advogados, dirigida superiormente pelo o advogado, chamado advogado do povo, Dr. David Mendes, e as mãos livres no seu todo, a justiça tarda, mas chega. Mas tudo faremos no sentido de levarmos esse assunto até as últimas consequências. Porque as pessoas que mataram são polícias, são conhecidos, e não vamos permitir que se fabrique outro tipo de pessoa.
Para o jurista Monteiro Cabuewe, a Polícia Nacional ainda revela muitas fragilidades do ponto de vista da sua condição social. Defende que a atuação da corporação deve estar direcionada mais na prevenção para acautelar a onda de criminalidade.
Nós podemos enquadrar esses crimes como crimes contra a segurança das pessoas. Ora bem, era bom que a polícia fizesse o trabalho de prevenção para que os crimes não ocorressem. Esse é o trabalho básico da Polícia Nacional. O que ocorre hoje é ir atrás das consequências ao invés de prevenir que essas ocorressem. E vê-se sempre que há uma mexida, ou seja, algum arregimento quando se toca em figuras públicas. Devia ser o contrário. Todo cidadão merece a vida. E eu caracterizo essa situação em vários fatores. Nós temos a considerar para a criminalidade, primeiro, dois fatores fundamentais, que são fatores exógenos e fatores endógenos. Nos fatores exógenos, nós podemos encontrar a migração dos estrangeiros que vêm para Angola como uma forma de procurar a sua sobrevivência. Quanto a isso, falo da fragilidade com que os estrangeiros encontram nas fronteiras e vão penetrando a troco de uma ninharia de dinheiro, vão trocando. E quem é que é usado para isso? É o próprio agente da polícia, que vai recebendo algum troco daqui a lá e os estrangeiros vão entrando. E cada estrangeiro que entra traz os seus hábitos e costumes. E os angolanos são propensos a hábitos feios, acatam, ou seja, aprendem com mais facilidade os hábitos feios, absorvem os hábitos, costumes feios, vindos de fora, e com a ânsia, muitas das vezes, de ganância.
O doutor está a querer dizer que a própria condição social do próprio agente da polícia influencia ou torna cada vez mais fragilizado?
Naturalmente, o agente da polícia está vulnerável, está completamente vulnerável, porque os agentes da polícia são mal pagos. Vê-se a olho nu, não é preciso binóculo, não é preciso ir procurar com óculos, ou seja, o que for. Vê-se a olho nu pela rua que o agente está mal, é mal pago, veste mal, alimenta-se mal, e a consequência disso pode ser alienado por qualquer cidadão, desde que garanta alguma gasosa. Ainda bem que o próprio Presidente da República dizia durante a campanha que havia de pôr sal na gasosa. Seria muito bom que isso ocorresse.
Finalmente, Monteiro Cabuewe propõe que as autoridades angolanas devem olhar para as políticas de integração social e económica como soluções que podem mitigar a onda de criminalidade um pouco por todo o país.
Esses fatores, uma vez erradicados, uma vez acomodada a juventude, uma vez eliminada a exclusão social, uma vez considerando toda a gente de igual modo, ou conforme diz a própria Constituição da República de Angola, é que todo cidadão nacional é igual e ninguém está acima da lei, estaríamos a banir situações de criminalidades que hoje assolam o país. E eu lamento bastante quando ouço algumas vozes de pessoas bem colocadas, como das chefias policiais, a dizerem que a criminalidade não atingiu o pico. A criminalidade atingiu, sim, senhor, o pico.
Mas um outro aspecto, doutor, também, não obstante a polícia sempre minimizar a onda crescente de crimes, sobretudo violentos, a nível da capital do país, também coloca-se a questão dos próprios meios que a própria polícia não dispõe de forma que possa dar respostas efetivas aos vários casos que são denunciados.
Mateus André, Monteiro Cauel e Joaquim Nafoia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Ouvintes, a partir do mês de dezembro, este programa sobre a política angolana será substituído por o Top Norte-Americano. Passagem agora para a música. Vamos ficar com Tracy Chapman. She has got a ticket.
She's got a ticket. I think she's gonna use it. Think she's going to fly away. No one should try and stop her. Persuade her with their power. She says that her mind is made. She's got her ticket. I think she's gonna use it. I think she's going to fly away. No one should try and stop her. Persuade her with their power. She says that her mind is made. Why not leave? Why not go away? Corruption and greed. Give you life and invariably they leave you with nothing. Young girl ain't got no chances, no roots to keep her strong. She shed all pretenses that someday she'll belong.
Tracy Chapman, she has got a ticket. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 13 de novembro de 2017. O presidente norte-americano disse ter realizado progressos significativos no domínio comercial durante a visita de 12 dias realizada à Ásia, que considerou muito positiva. Sem dar detalhes sobre os progressos conseguidos, Trump garantiu que vão além do que a imprensa pode imaginar, ao falar aos jornalistas à margem da cimeira dos líderes da região Ásia-Pacífico. O presidente tinha admitido que foram dados passos para negócios que podem chegar a 300 mil milhões de dólares. A visita do presidente americano termina nas Filipinas, depois de ter estado no Vietnã. Antes, nos encontros com os líderes da China, Japão e Coreia do Sul, Donald Trump centralizou o seu discurso na necessidade urgente de parar com o programa nuclear da Coreia do Norte. Comandante das Forças Armadas do Zimbábue, General Constantino Chiwenga, pediu hoje o fim imediato das depurações dentro do partido no poder, a ZANU-PF, e ameaçou com uma intervenção militar caso a situação não se altere. Falando numa conferência de imprensa com destacados dirigentes militares, Chiwenga disse que tem de reparar de imediato a atual situação em que membros do partido que vieram da luta da libertação estão a ser alvo de depuração. O chefe das Forças Armadas do Zimbábue descreveu as depurações como manobras traiçoeiras, acrescentando que os militares não hesitarão em intervir para defender a revolução. A declaração do general sexual afastamento do cargo de vice-presidente Emmerson Mnangagwa, que fugiu, entretanto, para a África do Sul. O general disse que as lutas internas dentro da ZANU-PF afetam a economia do país, causando faltas graves de dinheiro e aumento dos preços. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Tayyip Erdogan, reúnem-se hoje na cidade russa de Sochi, o quarto encontro entre os dois dirigentes desde o princípio do ano. O inesperado encontro de hoje foi organizado depois da Rússia ter sido forçada a adiar uma cimeira internacional para se tentar resolver a guerra na Síria, devido a ameaças da Turquia de boicotar a reunião devido ao convite feito às forças curdas do Partido da União Democrática. A Turquia considera este grupo como sendo parte do Partido dos Trabalhadores Curdos, que há anos leva a cabo uma guerra pela autonomia contra as autoridades turcas. No entanto, deverá também ser discutida a anunciada compra da Turquia de mísseis russos antiaéreos. O número de vítimas mortais resultante do terremoto da fronteira do Irão e do Iraque, da magnitude de 7,3 na escala de Richter, ascende a pelo menos 402 vítimas. O Departamento de Saúde lançou uma alerta para a doação de sangue.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os meses de novembro, o mundo assinala o Dia Internacional para pôr termo à impunidade dos crimes contra os jornalistas. Ao redor do mundo, os jornalistas trabalham com grande risco pessoal de apresentar os abusos e a corrupção, expor ameaças colocadas pelas organizações transnacionais do crime e combater a desinformação e a propaganda. Estes esforços são um papel indispensável ao funcionamento saudável da nossa própria democracia e a base dos valores democráticos no mundo, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. Devido à sua profissão, os jornalistas encontram-se com frequência sob ameaça por parte daqueles que os desejam silenciar. Em muitas partes do mundo, os crimes contra os jornalistas não são castigados. Na Síria, tanto os jornalistas locais como os estrangeiros têm sido atacados com frequência e mortos quando informando sobre o conflito. Na Venezuela, o governo encerra arbitrariamente os meios de informação como castigo por reportar os factos ou manter uma linha editorial crítica do regime. As forças de segurança e os grupos armados têm ameaçado e atacado fisicamente jornalistas durante protestos no princípio deste ano, que permaneceram sem castigo. No Iraque, trabalhadores dos meios de informação reportam casos de intimidação, ameaças de morte e perseguição. No Sudão, o governo procede a detenções e intima jornalistas com impunidade. No Uganda, as forças de segurança continuam a intimidar jornalistas e órgãos de informação e entidades governamentais têm encerrado estações de rádio por transmitirem vozes da oposição ao governo. Na Nigéria e no Sudão do Sul, não existem provas de responsabilização da polícia e de outras entidades que têm abusado dos jornalistas. Pelo terceiro ano consecutivo, a Somália detém o pior registro de assassinatos de jornalistas. Na Rússia, persiste a ausência de progresso no sentido da responsabilização do assassinato de jornalistas. Na Turquia, os autores dos ataques contra jornalistas ou instituições independentes de mídia, com frequência, recebem penas mínimas. Esta impunidade tem sido exacerbada pelo uso do sistema judicial visando os meios de informação independentes. No Azerbaijão, 9 dos 10 ataques físicos contra jornalistas não foram resolvidos. Juntos com outros membros da comunidade internacional, os Estados Unidos vão continuar a trabalhar no sentido de eliminar a impunidade dos crimes contra os jornalistas. Os Estados Unidos renovam sua dedicação à promoção da imprensa livre, profissional e independente, e advogam a responsabilização daqueles que intimidam a imprensa livre com ameaças e violência. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, dia 13 de novembro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.